De mulher para mulher está conosco hoje a doutora Bianca Besbate Pellegrin, ginecologista e obstetra, abordando o assunto endometriose. E a ouvinte pergunta, eu não vou revelar o nome para manter a sua, né, identidade em sigilo. E ela diz, eu fiz a videolaparoscopia há 10 anos e tinha muito pouco e depois consegui engravidar, mas não estou no ciclo menstrual. E essa semana passada senti uma dor forte no abdômen. Fiquei uns 3 dias com o abdômen dolorido. Fiz ultrassom e deu tudo normal. Isso pode ser sintoma de endometriose, doutora Bianca?
É, a gente tem assim, uma das opções de tratamento para endometriose realmente é a videolaparoscopia. Inclusive, muitas pacientes acabam na investigação da infertilidade, chegando então à videolaparoscopia, feita a cirurgia, depois engravidam. Só que a gente tem que lembrar que a endometriose é uma doença que ela precisa de controle. A gente não é porque fez uma vez um tratamento que depois não precisa mais fazer nada, nunca mais. A gente tem que ter um controle. Muitas vezes, depois de feita a cirurgia, a gente volta para as medicações para justamente não ter retorno do quadro de endometriose. Então, é um controle, é um tratamento para uma vida inteira. E nesse caso, são diversas possibilidades, né? A gente tem, além dos nossos órgãos pélvicos, tem intestino, tem bexiga, tem várias outras coisas que também podem causar dor. Mas a endometriose pode ser, sim, uma das possibilidades para essa dor.
A endometriose muito aguda, então, ela pode comprometer a fertilidade.
Com certeza. Uhum. É uma das pacientes com infertilidade, a gente encontra endometriose em até 40% dos casos. Então, por mais que às vezes não sentisse nada, não tinha nenhuma queixa antes, foi começar as tentativas de gestação, acaba descobrindo a endometriose. E ela pode não causar sintoma, mas ter repercussão.
Vamos falar em percentuais. No universo de 100 mulheres, quantas sofrem com a endometriose?
Em torno de 5 a 10% das mulheres em idade reprodutiva, que são aquelas mulheres que menstruam, têm o quadro de endometriose.
E desse percentual, são muitas que têm comprometimento com a fertilidade em serem mamães, ficarem grávidas?
Algumas mulheres têm endometriose, nunca sentiram nada, nem vão sentir nada. Uhum. Então, sem problema nenhum. Outras mulheres já acabam descobrindo porque é uma doença que provoca os sintomas. Então, não necessariamente eu vou ter consequências. Eu descobri um quadro de endometriose, significa que eu não vou engravidar nunca. São coisas diferentes. Algumas mulheres não conseguem por conta da endometriose. Outras mulheres, inclusive, a gente faz, por algum motivo, uma cesariana e encontra uns focos de endometriose aleatórios, que a paciente nem sabia, a gente também não sabia, e encontra durante outra cirurgia. Então, vai depender de cada paciente.
A ouvinte mandou aqui uma situação, inclusive a foto de um exame, a doutora leu, né, claro, mas até em respeito à própria ouvinte e ao outro profissional que a atendeu, não vai comentar. Mas, tomando como exemplo, há casos em que um exame não é muito transparente, ele não é suficiente, tem que se fazer um outro exame mais aprofundado, mais completo?
Em algumas situações a gente tem sim que fazer um acompanhamento, um segmento, complementar com outro tipo de exame, ou também em alguns casos a gente tem que aguardar uma evolução, depois repetir o exame para comparar. A gente tem algumas imagens em ultrassom, por exemplo, que podem confundir a gente. Um cisto hemorrágico, um endometrioma, que é um cisto de endometriose, às vezes não fica bem claro. Então, a gente, em alguns casos, precisa aguardar um tempo de evolução e repetir o exame. Em outros casos, pedir um exame mais acurado para poder definir exatamente o que está acontecendo.
Muito bem. Endometriose, doutora Bianca Besbate de Pellegrin, que atende em Uruçanga e também Orleans. A sugestão da ouvinte aqui foi acatada pela doutora, né? E ela vai trazer aqui, numa outra conversa, a incontinência urinária, que não não é um problema só de pessoas adultas ou idosas, né, doutora?
Não, a gente tem... Nas crianças já é uma fase esperada, que a criança está aprendendo a como segurar o xixi, como controlar a vontade, na verdade, como sentir que eu preciso fazer xixi, então eu vou procurar um lugar para isso. No período pós-parto, algumas mulheres apresentam incontinência urinária, até incontinência fecal, que pode reverter espontaneamente, mas é o período que mais a gente encontra casos, que mais realmente incomoda a qualidade de vida, é próximo à menopausa. Uhum. Então, as mulheres um pouco mais velhas acabam se queixando bastante de queixa urinária. Às vezes no rir, no tossir, levantar algum peso. Às vezes eu não tenho... Sentir a vontade, eu tenho que sair correndo, senão eu acabo fazendo xixi, eu não consigo certo. Segurar um pouquinho até chegar no banheiro, mesmo que esse tempo seja de 10 segundos. Então, é um tema bem interessante para a gente conversar no próximo encontro.
Não é só uma situação complicada para as mulheres, não. Segurar o xixi em alguns momentos não é fácil, mas tem hora que não dá, né? Tem que segurar mesmo, né? Você está numa viagem de ônibus, muitas vezes, o ônibus não tem banheiro, aquela história toda, enfim. É, incontinência urinária, o assunto para uma próxima visita, então. Doutora, muito obrigado. Atendimentos 996005079, para o ouvinte que pediu aqui o telefone. A gente sempre passa, né? Com muito prazer, tá bom, gente? Agendamentos, alguma dúvida, né? Ligue lá, mande mensagem no WhatsApp também, né, doutora?
Também.
996005079, é isso, né?
Exatamente. Só se identificar, falar de onde é, né? Porque às vezes quer consulta em Orleans, em Uruçanga. Então, pra gente não ter problema em marcar no lugar errado.
Exatamente. Muito obrigado, um bom almoço, meio-dia em ponto e até a próxima, né?
Até a próxima. Boa semana a todos.